Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
E o Canal Saúde para falar sobre o uso do Botox em procedimentos não estéticos. Vou repetir. O uso do Botox em procedimentos não estéticos. A toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox, é naturalmente relacionada com procedimentos estéticos, né? Para diminuir rugas, aliviar as marcas, né, do tempo, né, melhorar a imagem, tudo isso a gente já sabe. Mas o uso do Botox não se resume somente a isso, né? A substância também é utilizada para tratamentos diversos, né? Inclusive na área aí, com relação à dentição, né? A questão de ranger de dentes, bruxismo. Opa, já estou antecipando, pela aí, segura, Jotinha. Quem vai falar é a doutora Cláudia Almeida, cirurgiã dentista com a gente. Doutora Cláudia Almeida, muito boa tarde, prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda, viu?
Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma alegria estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre toxina botulínica, o famoso Botox, aí, com finalidades não estéticas.
Eu já até trouxe um spoiler aqui. Opa, bruxismo é um desses exemplos que pode ser utilizado justamente para melhorar, não é, essa situação aí do paciente. Não é isso, doutora?
Exatamente, Jota. O bruxismo, o apertamento, é uma condição multifatorial. Não se tem uma causa única, né, para que o paciente entre nesse quadro de apertar ou ranger os dentes. E a toxina botulínica, ela é um excelente aliado, um excelente controle associado a outras terapêuticas também. Às vezes, o paciente, quando ele está num quadro ali de sintomatologia dolorosa, existem situações clínicas que o paciente até realmente vem a perder a superfície dos dentes, né, por apertar, por ranger. E aí, a gente normalmente faz uma associação, uma reabilitação oral, em alguns casos vai ser extremamente necessário. E o paciente pode entrar no uso de placa também, para conter um pouco essa questão do apertamento e do bruxismo. E a toxina entra também nesse controle para que a gente desprograme os músculos da mastigação, os principais músculos da mastigação que vão estar agindo nessa condição, que é o masseter e o temporal. E com a medicação, com a toxina botulínica, a gente consegue desprogramar essa musculatura de forma temporária, reduzindo a força desses músculos e fazendo com que o paciente reduza esse apertamento, reduza esse ranger de dentes e, consequentemente, reduza os sintomas de dor também, né? Então, eu falo que, como o bruxismo, o apertamento, não é uma condição que está acontecendo por um único motivo, um único fator, é uma condição realmente multifatorial, o tratamento ele precisa ser multifatorial também. E um dos grandes aliados aí no controle dessa condição é a toxina botulínica, o Botox, como popularmente é conhecido também.
Perfeito. Doutora Cláudia Almeida, agora deixa eu fazer até uma explicação para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, não é, do YouTube. Quando se tem aplicação estética, aí geralmente é uma pessoa de mais idade, opa, apareceu uma ruga aqui, não fica bem não, vamos tirar, vamos colocar um Botox, não é? Mas no caso, opa, bruxismo não depende da faixa etária, tem jovens que têm bruxismo. Essa indicação é feita por vocês, profissionais, em comum acordo com justamente o paciente, porque às vezes o paciente é assim, não, eu fui para o dentista, não é? E não sabia que poderia colocar Botox. Como é feita essa interação paciente-profissional, né? Quem indica justamente a utilização?
Perfeito. Esse diagnóstico ele deve sim ser feito por um profissional da área, Jota. E é muito importante avaliar a condição geral do paciente, né? A gente observa atualmente no nosso dia a dia clínico que está cada vez mais comum a condição de apertamento e de bruxismo em pacientes jovens, né? E tem muita associação com estresse, com estilo de vida. Então, tem que se fazer uma avaliação completa, né, por um profissional, por um cirurgião dentista. Nessa avaliação, vai se fazer um diagnóstico, entender, de fato, a condição, né, se o paciente, de fato, está num quadro crônico de bruxismo ou apertamento, e vai se iniciar um tratamento que, como a gente mencionou, é um tratamento multifatorial, é um tratamento entendendo a condição que o paciente se encontra no momento, avaliando as necessidades naquele momento, e aí é muito comum a gente fazer as associações, como eu mencionei, né, de reabilitação oral, com uso de placa, com a toxina botulínica junto, para desprogramar essa musculatura que vai estar aí hipercinética, vai estar trabalhando além do que ela necessitaria, tá? E com relação à faixa etária, mesmo que seja um paciente jovem, a finalidade aqui é uma finalidade terapêutica, é uma finalidade funcional. Então, se o paciente está num quadro de apertamento, num quadro de bruxismo, e que precisa, e que o profissional ali avalia e entende que precisa intervir, que precisa começar a controlar a condição, não há nenhum problema em entrar com a toxina botulínica desprogramando esses músculos num paciente de idade mais jovem, assim eu diria, tá? Porque a gente está falando de um quadro e de um controle que tem relação com função, né? Um controle terapêutico. Então, é super tranquilo, não tem nenhum tipo de contraindicação o uso da medicação, o uso da toxina botulínica em pacientes mais jovens.
Ô, doutora, como é feita a aplicação? Ela tem um prazo também de validade? É observado para depois fazer uma nova consulta? Como é que funciona isso na prática, no dia a dia, hein?
Muito boa pergunta, Jota. Como toda medicação, a toxina botulínica, ela tem uma duração de efeito e ela é dose dependente, né? Então, a gente faz uma dosagem adequada para desprogramar aquela musculatura, para reduzir ali aquela força que o paciente se encontra ali exacerbado em termos de força nessa região de masseta e de temporal, principalmente quando ele está num quadro de bruxismo e de apertamento. E tem uma duração, né? Esse efeito ali, ele vai perdurar por algum tempo. O controle, ele vai ser associado com outras terapêuticas, como a gente mencionou, uso de placa, reabilitação. Então, o paciente, ele precisa voltar pelo menos ali de 5 a 6 meses depois da aplicação para fazer uma nova avaliação. O que a gente sabe é que, à medida que o paciente vai tratando com a medicação, tem uma tendência, pelo que a literatura científica relata, de uma redução da força dessas fibras musculares. Então, mesmo que o paciente retorne ali até algum momento de apertamento, alguma crise ali, né, de ranger e de apertar os dentes, normalmente isso acontece com uma força já reduzida, uma vez que ele começa a tratar com a medicação. Mas o tratamento, sim, é um tratamento recorrente, porque a gente está falando de uma medicação. Então, todo remédio ele tem uma dose adequada, né, dose dependente, e ele tem um tempo de duração de efeito ali. Então, precisa ficar reavaliando, e aí o profissional ele vai estar apto para fazer todo esse diagnóstico e entender a necessidade de uma nova aplicação ou não, e de que tempo que vai ser essa nova aplicação, a depender do quadro do paciente. Porque tem quadros e quadros de apertamento e de bruxismo, né?
Entendi.
Então, tem que fazer essa avaliação.
Esse apertamento, né? Esse tensionamento, né? Essa rigidez nos dentes, né? Estou até fazendo aqui, para quem está assistindo, a careta, enfim, dramatizando. Doutora, e as pessoas reclamam de dores, enxaqueca, até mesmo nessa articulação temporomandibular. Quando faz a aplicação do Botox, alivia também essa dor de cabeça, essa dor justamente conexão, né, temporomandibular, ou não? Ela faz alívio também imediato nesse aspecto?
Sim, Jota. Quando a gente administra a medicação, além da gente estar desprogramando as fibras musculares, a toxina botulínica é uma medicação que também é supressora de substância P-glutamato. Então, ela atua também na dor, na sintomatologia dolorosa. Então, é muito comum o paciente que está num quadro de bruxismo, de apertamento, ele ter uma sensação de face cansada, não só na região de articulação, mas o relato dos pacientes, em muitos momentos, é que a face está inteira cansada, o meio da face, essa parte de baixo. E quando a gente entra com a administração da medicação, por uma desprogramação dessa musculatura, reduzindo força aí, associada a esse efeito, né, da substância, da medicação ser supressora de P-glutamato, a gente tem uma boa melhora da sintomatologia dolorosa. Então, isso realmente é um alívio para os pacientes que estão nesse quadro, e eles percebem uma melhora significativa quando a gente associa outros tratamentos com a aplicação da toxina para o controle do bruxismo e do apertamento.
Perfeito. A senhora falou bruxismo, apertamento. Me veio agora a dúvida, quando determinadas pessoas têm a paralisia facial, ele também pode ser utilizado, e aí é também por vocês, ou seja, especialistas da odontologia, doutora?
Sim, nos quadros de paralisia facial, a gente consegue trabalhar com toxina botulínica, atenuando algumas assimetrias provocadas pelo quadro de paralisia. E aí é super importante deixar claro que nesse contexto, quando o paciente tem uma paralisia facial, uma paralisia hemifacial, a gente normalmente trata o lado que não está paralisado. Porque a toxina, ela age inibindo o neurotransmissor do músculo, ou seja, ela bloqueia a contração muscular de forma temporária. E aí a gente aplica a medicação do lado que não está paralisado para evitar assimetrias. Então, por exemplo, imagina um paciente que tem um quadro, que está num quadro de paralisia ou que passou por um quadro de paralisia e ele paralisou um lado e o outro lado do lábio dele sobe. Só um lado estaria subindo. A gente aplica a medicação no lado que está movimentando para equilibrar e para reduzir essa assimetria, para atenuar essa assimetria. E essas aplicações, pensando em assimetria, pensando em paralisia e assimetria proveniente de paralisia, elas também são feitas pelo cirurgião dentista.
Entendi. Existe a necessidade de uma equipe multidisciplinar ou quando existe algo mais complicado que mexe também com a cabeça ou não? Vocês trabalham em conjunto com outros profissionais ou não, doutora?
Sim, o atendimento multidisciplinar ele sempre vai ser muito benéfico para o paciente. Então, quadros, por exemplo, que entram aí um sintoma neurológico, alguma coisa que tenha relação com a parte neurológica, precisa sim ser avaliado por um médico neurologista, que também estão aptos para usar a toxina botulínica com finalidades terapêuticas. Então, esse tratamento multidisciplinar, a depender do quadro e da situação clínica do paciente, ele vai ser super importante e, sem dúvida nenhuma, vai trazer muito benefício para o paciente ter uma equipe multidisciplinar ali, tratando, entendendo a condição e buscando sempre oferecer, né, ofertar uma melhor qualidade de vida por meio dos tratamentos.
Perfeito. Doutora Cláudia Almeida, estou vendo aqui no chat, estão mandando aqui, o mundo da Lilica, eu acho que é isso. Ela diz assim, boa tarde, doutora, às vezes quando minha filha está dormindo, eu escuto os dentes rangendo. Ela quer saber que orientação a senhora dá nesse aspecto.
Então, é sempre importante avaliar primeiro a idade da criança, tá? Porque, claro, como eu falei, não tem contraindicação da gente aplicar a toxina botulínica em paciente de idade jovem, né? Mas numa situação em que é uma criança e que está num quadro de apertamento de bruxismo, a gente primeiro vai tentar alternativas de placa, às vezes até uma reabilitação, a depender do nível, né, desse apertamento e desse ranger de dentes, que se estiver acometendo, realmente destruindo ali a anatomia dos dentinhos, a gente precisa primeiro restabelecer, né, essa mordida, essa anatomia, para estabilizar o quadro, para depois entrar com outros artefatos e outras coisas que podem controlar a condição. Então, se a mãezinha está relatando que percebe dormindo, provavelmente a paciente, a criança, e presumo eu que seja uma criança, ela está num quadro de apertamento e de ranger realmente durante o sono, tá? Então, é avaliar o dia a dia, é conversar com a criança, é entender se aquilo está causando algum sintoma, porque às vezes isso é provocado por algum tipo de tensão, de estresse, e que durante o sono ali, aquilo vem à tona, né? E o paciente, ele é como se ele liberasse ali aquele estresse por meio do apertar e do ranger, tá? Então, primeiro tem que avaliar a idade do paciente, uhum, avaliar o tipo de dentição, né, que a paciente tem e que intervenções estariam adequadas para o quadro clínico do paciente. Se for uma criança, uma faixa etária infantil, a gente dificilmente vai entrar com a aplicação da toxina botulínica. Como eu mencionei, vai se tentar primeiro outras terapêuticas para ver se controla o quadro E à medida que esse paciente for crescendo, se essa condição não for controlada como a gente espera, aí a gente vai associando a outros tratamentos, inclusive toxina botulínica, para ajudar, auxiliar aí nesse controle. Mas é importante entender, levar a criança, tá, num profissional, para que o profissional avalie, faça o diagnóstico, o cirurgião dentista vai conseguir visualizar se esse quadro de bruxismo noturno infantil está causando algum problema, pensando em desgaste dentário dessa criança, e vai conseguir traçar aí o melhor plano de tratamento possível diante da situação clínica.
O doutora Cláudia Almeida, nem todo profissional cirurgião dentista, enfim, realiza, né, essa especialidade. Tem que ter alguma especialidade, né, com relação a essa utilização do Botox? Tem?
Então, a toxina botulínica, ela entra dentro de uma especialidade da odontologia que se chama harmonização orofacial. Então, o profissional, ele tem que estar capacitado para atuar na área de harmonização orofacial. E mesmo que a finalidade aqui, na nossa discussão, está sendo uma finalidade funcional, uma finalidade terapêutica, mesmo nessas situações, é importante que o profissional tenha essa capacitação e atue nessa área, porque dessa forma, o profissional, sem dúvida, vai entender de forma detalhada como que a medicação funciona e qual seria ali o melhor plano de tratamento para o paciente, ainda que numa aplicação funcional e terapêutica.
Perfeito. Mais uma pessoa aqui no chat. Bruna, quer saber qual a melhor idade para iniciar o uso do Botox?
Então, quando a gente pensa numa finalidade estética, creio eu que a pergunta agora se refere a uma finalidade estética, a gente hoje tem uma filosofia de tratamento, que a gente fala de aplicação de toxina botulínica preventiva, em que a gente, na verdade, não põe um estigma na data, né, na idade do paciente, Jota. Antigamente era muito comum se falar assim, ah, não, só depois dos 30 eu vou começar a pensar em cuidar da minha face, em cuidar ali das ruguinhas que estão aparecendo. Hoje a gente tem uma filosofia, muitas vezes, de iniciar esses tratamentos de forma precoce, só que, claro, avaliando sempre a condição clínica do paciente. Se é um paciente de 24, 25 anos, que já tem uma justificativa para se iniciar um tratamento com a medicação, seja por uma hipercinética mais forte na área, às vezes é muito comum, paciente de olho claro, que tende a ter uma fotofobia maior, e eles tendem a contrair esse centro aqui da glabela, eles têm uma tendência maior a formar ruguinhas nessa área, e rugas que vão vir, em algum momento da vida, se tornarem definitivas. Então, para esses pacientes, é importante uma avaliação prévia, uma avaliação precoce, porque quanto antes a gente começa a intervir, mais a gente vai desprogramar essa musculatura, reduzir a força na área, e maior vai ser o benefício estético com o passar do tempo. Então, eu sempre falo, a gente não precisa esperar o problema se estabelecer, a condição se estabelecer, para começar a tratar. O tratamento preventivo, ele sempre vai ser a melhor alternativa para evitar aí a progressão dessas rugas, dessas marcações que são a princípio dinâmica e que em algum momento elas viram marcação em repouso. Então, não Entendi. Se tem uma idade, tá? Mas a gente faz sempre uma avaliação clínica do paciente. Eu falo que por volta ali dos 22, 24 anos, se for uma situação clínica que justifique a utilização da medicação, mesmo com finalidade estética, a gente já pode começar a aplicação, ainda que em doses mais sutis.
Entendi. Doutora Cláudia Almeida, por exemplo, canto da boca caído, enfim, pode ser feito também a senhora falou especialidade, harmonização, não é isso? Pode ser feito também nos lábios essa harmonização por vocês, profissionais, cirurgiões, dentistas, é isso?
Isso. Os procedimentos de harmonização orofacial, eles são bem amplos, Jota. A gente tem aí possibilidade de trabalhar com toxina botulínica, com preenchedores à base de ácido hialurônico, com bioestimuladores de colágeno, com fios, com tecnologias. A ideia, o principal objetivo da harmonização orofacial é gerenciar o processo de envelhecimento facial, que vai estar acometendo não só a região da boca, a região intraoral, mas toda a face. Então, o cirurgião dentista, ele é um profissional que consegue contextualizar o intraoral com o facial e consegue tratar, né, ou até mesmo evitar, atenuar situações aí que venham a se tornar marcações, enfim, rugas, dentro dessas possibilidades de tratamento. Então, por exemplo, para a situação que você colocou de cantinho da boca caído, a gente pode atuar com toxina botulínica nessa região de músculo depressor do ângulo oral, melhorando a condição. Às vezes é muito comum também a gente fazer a associação da toxina com o rejuvenescimento dessa região oral e perioral, usando ácido hialurônico. E aqui eu não estou falando só do preenchimento labial para volume, para projeção. Eu estou falando para reestruturação de toda essa área perioral, além de lábio. Porque, assim, a gente envelhece como um todo. O lábio envelhece, o rosto envelhece. E o gerenciamento desse processo de envelhecimento, ele tem que ser feito aos poucos, né? Tem uma colega que ela fala com uma frase que eu acho que ela é muito feliz, assim, às vezes o paciente, ele está envelhecendo a prazo e ele quer rejuvenescer ali de uma vez só à vista, né? E aí isso é possível, porque imagina, a gente tem um processo de envelhecimento acontecendo ali dia a dia e se você espera para só intervir num momento da vida ali, depois de tudo que você já envelheceu, os resultados eles vão ser aquém. Então, são tratamentos recorrentes e são cuidados recorrentes, né? Que a gente vai tomando aí no decorrer da vida e que vão, sem dúvida, proporcionar aí um envelhecimento, uma qualidade de envelhecimento facial mais adequada. E tudo isso está associado a bem-estar. E quando a gente fala de bem-estar, a gente fala de saúde de forma geral. Então, eu acredito muito nesse conceito da gente promover saúde por promover bem-estar para os pacientes também.
Perfeito. A gente está chegando agora no finalzinho, estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista. Tem uma pergunta aqui da Bruna, ela não ouviu, eu acho, no início, quanto tempo dura o Botox? A senhora falou, né, que depende muito, não é isso?
Isso, Jota. A durabilidade da toxina botulínica por bula, isso bula de todas as marcas comerciais, é uma durabilidade que vai ficar ali de 3 a 4 meses de entrega de mecanismo de ação da medicação. Porém, a gente sabe que existem alguns pacientes que eles mantêm o que a gente chama de efeito residual. Então, imagina que eu te programei o músculo aqui do frontal do meu paciente, aquela medicação vai estar agindo por 3 a 4 meses, mas, ao reduzir aquela força naquela área, o meu paciente manteve o efeito residual por mais 1, 2 meses. Então, é uma durabilidade ali que vai ficar entre os 4 e 6 meses, pensando numa finalidade estética, né? Porque tudo tem relação com a dose que a gente aplica. Para uma finalidade terapêutica de bruxismo e de apertamento, isso pode ter uma durabilidade um pouco maior, mas, como eu falei, é importante o paciente voltar semestralmente para avaliação do cirurgião dentista. Porque para essas finalidades, a gente aplica doses mais altas e o paciente ele vai estar controlado com outras coisas também, como a gente mencionou, né? Que seria a placa, às vezes a própria reabilitação oral vai dar um controle ali daquela condição. Então, a durabilidade aí desse efeito ficaria de 4 a 6 meses, mas precisa sempre avaliar, porque também depende da força muscular de cada paciente. Cada paciente tem ali a sua individualidade no que diz respeito a manter esse efeito residual ou não. Tá? Então, tem que ser avaliado caso a caso.
Perfeito. Doutora Cláudia Almeida, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone? Fique à vontade.
Jota, meu Instagram é o @claudiacalmeida. E a gente tem o Instagram da clínica também, que é o @clinicarir_odonto. Lá na Clínica Rir, a gente promove um atendimento multidisciplinar. Nós temos uma equipe de cirurgiões dentistas que estão prontos para atender o paciente, independente da situação clínica, da necessidade clínica, desde tratamento de canal, a implantes, a harmonização orofacial comigo, reabilitações orais com resina, aparelho ortodôntico. Então, o nosso foco, de fato, é um atendimento multidisciplinar para que a gente possa suprir todas as demandas do paciente, sempre com muito afeto, com muita responsabilidade, com muito carinho e buscando trazer, né, melhorar a qualidade de vida aí de quem busca os nossos serviços e que confia aí na nossa equipe e no nosso trabalho.
Perfeito. Doutora Cláudia Almeida, muito obrigado pela atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha. Saúde e paz para a senhora, um abraço e até o próximo encontro, viu? Tchau, tchau, tudo de bom.
Muito obrigada, Jota, tudo de bom. Tchau, tchau, até uma próxima.
Até. Está aí a doutora Cláudia Almeida, cirurgiã dentista, nossa convidada de hoje do canal Saúde, que vai ficando por aqui, gente.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.